sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Pauta da 21ª sessão ordinária do dia 3 de junho de 2023. Expediente. Leitura do Salmo 22 pelo vereador César.
Levanta os olhos para vós, que habitais nos céus. Como os olhos dos servos estão fixos nas mãos de seus senhores, como os olhos das servas estão fixos nas mãos de suas senhoras, assim nossos olhos estão voltados para o Senhor, nosso Deus, esperando que Ele tenha piedade de nós. Tende misericórdia de nós, Senhor, tende misericórdia de nós, porque estamos saturados de desprezo. Nossa alma está em excesso, repleta da zombaria dos opulentos e do desprezo dos soberbos.
Inscrição e livro, convido o vereador Fábio.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Convido o vereador Celso.
Peço dispensa, senhor presidente.
Convido o vereador João.
Peço dispensa.
Convido o vereador Valmor.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Convido o vereador Neto.
Senhor presidente, assuntos gerais.
Convido o vereador Jacir.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Convido o secretário desta Casa de Lei, senhor Eloir.
Assuntos gerais, presidente.
Convido o vice-presidente César Damo.
Peço dispensa, presidente.
Leitura da ata da sessão anterior. Debate.
Peço dispensa, senhor presidente.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado. Apresentação do projeto de lei número 014/2023 do Poder Executivo.
Projeto de lei número 014/2023 do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento de 2023 do município de Ipiranga do Norte e de outras providências.
Apresentação do projeto de lei número 015/2023 do Poder Executivo.
Projeto de lei de número 015/2023 do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento de 2023 no município de Ipiranga do Norte e de outras providências.
Apresentação do projeto decreto número 002/2023 do Poder Legislativo.
Projeto de decreto número 002/2023 do Poder Legislativo. Autor João Batista de Souza. Concede título de cidadão honorário do município de Ipiranga do Norte ao senhor Valcir Batista Gueno.
Encaminho para a Comissão de Constituição e Justiça.
Tem indicação.
Apresentação das indicações.
Indicação número 099/2023. Autor Fábio César Tavares.
Leitura das respostas das indicações.
Indicação número 097/2023. Autor Valmor Canever. Indica o senhor prefeito municipal a necessidade de realizar uma reforma geral e pintura na sede da Pastoral da Criança no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Agradecemos a presente indicação e informamos que logo que seja inaugurada a casa mortuária, iremos providenciar a reforma da Pastoral da Criança conforme apresentada a presente indicação. Parabéns pela indicação e gratos pela atenção.
Palavra conforme inscrição em livro, convido o vereador Fábio.
Vim aqui cumprimentar os nobres amigos vereadores, a Andressa, que se faz presente, os funcionários dessa casa e o pessoal que nos acompanha aí via Facebook. Dizer um pouco, não sei se os vereadores foram notificados, se foram cobrados em relação à poeira de frente dos armazéns ali. Dizer também à população que nos cobra e tudo, que aquilo ali é de responsabilidade única da empreiteira que faz aquele serviço ali. É de responsabilidade dela, de segunda a sexta-feira, ela está aguando, se organizando ali em relação à situação, porque ela é a gestora da obra, aquilo ali faz parte da obra. Então, assim, tem bastante gente reclamando, isso e aquilo, a prefeitura vai lá, tenta dar um tapa, mas é única e exclusivamente de responsabilidade da empreiteira. Que isso, mais ou menos, essa é a regra, mais ou menos não, essa é a regra, né? Eles são responsáveis por isso. Colocar também, já que nós estamos falando de água, vereador Celso, ano passado, não me recordo quando, fiz uma indicação nessa casa para poder fazer um pegador de água, um lugar estratégico para colocar água, para poder um ponto de atendimento rápido e reabastecimento. Foi feito, foi organizado ali próximo da secretaria, ali embaixo, uma nascente ali que tem, foi feito um pegador de água. Rapaz, chega a ser bonito de ver, viu? A sorte grande é que a nascente é forte, porque agora a chara de todo mundo é abastecer ali. Resolveram o problema do município, porque para tudo quanto é tipo de situação ali é água e água e água e água. Chega no final do dia, você vai lá, você vê aquela represa, ela está. Sorte que aí tem a noite toda ali para produzir, para reabastecer. Enfim, não que seja proibido ou não, mas assim, temos as prioridades, entendeu? Que são aguar a cidade, a limpeza de ruas, a manutenção, as obras na prefeitura municipal ali, que usa daquela água. Então todo mundo vai ali e agora ficou fácil e prático, todo mundo quer pegar dali. Então que o bom senso aí, acho que tem que falar um pouco mais alto. Eu queria fazer duas colocações aqui, que uma seria elogiar o nosso município em relação à segurança, roubos, etc. Vereador Neto, já é a segunda vez que eu tenho criança dentro de casa que é esquecido. Bicicleta na praça, no outro dia vai cedo lá, junto essa bicicleta, leva para casa, fica do jeitinho que deixou. Isso é satisfatório, porque se talvez seja uma outra cidade, isso não ficava nem o pneu. Aí ele fala, por que você está comparando isso? Aí para um outro lado eu vejo, nós temos uma disciplina tão grande que é em relação a furtos e roubos, e a higiene da cidade. Cara, eu não consigo criticar as pessoas da limpeza da cidade nossa, não. Eu vou parabenizar e dizer assim, ó, que espírito de perseverança que essas pessoas têm em passar 10 horas da manhã limpando e às 11 quando volta está mais ou menos o mesmo estilo. Parece que as pessoas têm por capricho, não é por birra, sei lá que diacho que é isso. E jogar tudo de novo. Eles limpa, limpa, tira, 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 tira. Nós temos que criar, a lei já tem, né? Tem um código de postura em relação a isso. Acho que nós temos que começar a notificar. Notificar, fazer o que tem para ser feito, entendeu? Se tiver alguma coisa aí da Prefeitura Municipal que tenha que fazer para poder se organizar em relação a isso, se ela está oferecendo ou não condições de trabalho para isso ou não, se tem lugar apropriado para deixar ou não. Mas assim, poxa, aí você atrapalha o segmento do negócio. Pega um relaxo aqui, aquele monte de sujeira, porcariada, isso e aquilo, na casa de baixo toda limpinha, na outra uma bagunça, enfim. Você não anima as pessoas, né? E as pessoas vão reclamando, e é feio mesmo. Qualquer rua da cidade hoje que você andar, pessoal, esteja ela em obras ou não, nós temos esse sentido da coisa aí. É muita sujeira, muito bag, muito galho, muita porcariada jogada na rua. Isso é estranho, isso é feio. Nas áreas de passeio, calçada, isso e aquilo. Mas nós temos que começar também a ter, existem as obrigações, né, de ambas as partes. Tá chato isso. Aqui já foi falado outras vezes, diversas vezes, reclamações são, né, cotidianas. E nós temos que parar com isso, nós temos que se postar como pessoas decentes. Higiene, entendeu? A primeiro passo. É muita bagaceira, é muita coisa jogada fora. Tudo bem, eu sei que o ser humano é o criador de sujeira, de lixo, mas assim, tá demais. Todas as ruas que você passa do nosso município, todas elas têm excesso de sujeira e lixo jogado na rua. E não adianta, essa eu não vou aceitar, não vou dizer, está sendo feita a limpeza. está sendo feito, mas não vence, vereador Celso. Não vence. Esses meninos tiram entulho e sujeira, entulho e sujeira, entulho e sujeira. Eles passam o tempo todo fazendo limpeza e o negócio continua sujo. É, outra situação, não sei se vocês viram ali, em relação ao nosso IBGE, saiu, né? O censo aí, o resultado, 7 mil e poucas pessoas, não chegamos a 8 mil. É, por mais que eu não concorde, Valmor, com esse número, né? Eles falam que é o indicador que é o mais próximo da realidade e é o indexador que é aceito, né? Pelos órgãos públicos, isso. Então, assim, é, dizer que nós temos 7.815 pessoas, eu não concordo. Mas vamos compensar, César, lá de 2010 para cá, nós dobramos a população, né? Então, nós crescemos 50 e poucos por cento aí. Então, aquela fala que eu sempre digo aqui em tribuna, que nós precisamos preparar o município para crescer, eu digo que a água está batendo na bunda, está aí. Antigamente, vamos pensar 10, 12 anos atrás, que nós crescemos 53% em 12 anos. Mas nós viemos de uma época que as lavouras, que estavam abrindo terra, isso e aquilo, tinha muito emprego ainda, tinha um monte de situação, a tecnologia aí fora, que é o nosso maior empregador hoje é o quê? É o campo, é a lavoura, é o agronegócio. Só que hoje, com esse monte de máquina grande, que antigamente usava 3, 4 operadores, está sendo feito por um, os empregos vão acabando, César. Não vai ter emprego para esse povo. Então, assim, quando a gente fala assim, vamos preparar o município para crescer, para se organizar, é isso que a gente está dizendo, trazer uma indústria, trazer emprego, trazer alguma coisa, se mexer, correr de atrás, criar um programa, fazer algo. Porque se nós pegar, dar mais um pulo, vamos dizer que nós não vamos 50%, mas em 10 anos, né, crescer 25%, o que essas pessoas vão fazer lá na frente? Então, assim, o bicho vai pegar. Eu digo assim, nós temos que começar a se organizar pensando nessa situação, entendeu? É satisfatório ver o município crescendo média aí 5, 6% ao ano, mas a preocupação vem atrás aí, o que essas pessoas vão fazer daqui a um tempo mais, aonde no agronegócio, no principal empregador, está cada vez sendo mais restrito pelo volume de máquinas e tecnologias, isso e aquilo, e deixando de lado, que era 4, 5 empregos, 1, 2 fazendo hoje, né? Então seria mais ou menos nesse sentido, só também dizer que a gente está indo a Cuiabá, logo a mais no término dessa sessão aí, eu, o vereador Celso, César e o vereador Neto, a gente vai lá novamente, né? Quem não é visto não é lembrado, e correr atrás de alguma coisa para o município.
Ele não entendeu. Eu estava pedindo uma... Não, tranquilo.
Convido o vereador Valmor.
Depois.
Bom dia a todos. Em nome da mesa diretora, quero agradecer os vereadores aí. Quero agradecer a Andressa pela presença, aos funcionários desta casa também. Quero falar da viagem que nós tivemos em Cuiabá, junto com o prefeito, a secretária de administração, Anne, e o assessor do marketing, o Júnior. Tivemos na Assembleia, no gabinete do Dilmar Dal Bosco, deputado, e da Janaína Riva. Aonde foi, o Dilmar tinha destinado já uma emenda que já está de 450 mil aí para a saúde, para compra de equipamentos, material, tipo raio-x, qualquer outra coisa, já está aí, já mandou essa emenda para o prefeito. E onde ficou do prefeito agora fazer o campo sintético na praça, o campo que ele prometeu. Então, esse campo aí, essa semana o João já vai começar no projeto aí, e a população pode ter certeza que vai sair o campo aí na praça, o campo sintético. E daí, o Felipe lá, assessor da Janaína, marcou a reunião no Palácio Paiaguás com o vice-governador, onde uma reunião sobre o asfalto, o Fábio, o vereador Fábio, da 484, para a liberação daquele dinheiro que o prefeito estava ligando lá na Sinfra e ninguém sabia do projeto, como é, onde é que andava, o que fazia. O governador ligou na Sinfra e marcou uma reunião com o prefeito, com o Marcelo. E o Marcelo vai se reunir com o governador essa semana, até amanhã ficou de dar a resposta para o prefeito. Mas, Fábio, Provavelmente esse dinheiro vai vir para a prefeitura aí, pode falar.
Concede, Valmor. Assim, ó, eu também estava acompanhando nesse meio tempo, onde vocês estavam lá, me ligaram também em relação a isso. É, só para deixar bem claro em relação à situação Sinfra, quando foi tramitado, foi usado a vice-governadoria, né? Em relação à situação que ele estava tramitando, tanto que as planilhas, as situações estão todas com eles lá. Está redondinho, só aguardando mesmo. Quando foi tirado da Sinfra, não por o fulano, o ciclano, independente, foi tirado e retirado, deixado vice-governadoria para ela tocar o processo, né? E foi feita as correções de planilha, atualização, porque não era mais de acordo com a situação, que é o ente público, não ia ser mais associação e sim a prefeitura, teve que recalcular uma planilha. Então, assim, está tudo redondo, está organizado, né? E estamos nessa fase aí que você falou, aguardando a vice-governadoria despachar para a Sinfra. No momento que a despacha para a Sinfra, volta autorização, né, para celebrar o convênio.
Então, aí o vice-governador ligou lá na Sinfra e falou que aí lá ninguém estava sabendo quase de nada, né? Aí ele falou que estava na reunião junto com o governador, que era uma promessa do governador, então era para eles falar com o governador. Aí o Marcelo falou que vai falar com o governador lá, mas provavelmente está tudo certo lá já. Aí também peguemos o senador Jaime Campos, lá em Cuiabá, tinha festa junina lá em Brasília, então o senador, deputado, estava tudo em Cuiabá terça-feira. Aí o Dilmar marcou uma reunião, tivemos uma reunião com o senador Jaime Campos, onde ele doou um caminhão para o prefeito aqui, Ipiranga do Norte, até agosto é para estar aí um caminhão caçamba, caminhão truque caçamba, e uma emenda de 1,5 milhão que ele tinha prometido, agora vai sair também, que vai ser feito um campo sintético no esporte, o campo ali no esporte, um campo oficial, com arquibancada, vestiário, pista de corrida e iluminação, arquibancada e tudo. E um campo oficial. E agradecer a diretoria aí do esporte também, os associados que cederam o terreno, vão doar o terreno para a prefeitura para fazer esse campo aí. E também o prefeito teve reunido lá na Secretaria de Educação com o secretário aí, cobrando as coisas do colégio estadual. Cobrando aí que está acontecendo algumas coisas aí, eles não estão tomando atitude. E também falar, né, que o prefeito está pagando um guarda, fazendo a limpeza aí, os caras lá não sabiam que o prefeito fazia isso aí. Agradeceram ele, então, tá, diz que essa semana vai ter gente aqui no colégio estadual aí. E também vai falar para vocês que, para a população aí, que tem bastante coisa para acontecer na nossa cidade, bastante projeto aí, que eu acho que mais esse ano e pouco que nós estamos aí no mandato, porque o próximo ano não sabe quem vai estar aqui, né? Vai acontecer bastante coisa boa que vai elevar o nível da nossa cidade, vai ter outro patamar, vocês podem ter certeza. E o prefeito está trabalhando muito para isso e vai acontecer. Obrigado aí.
Convido o vereador Neto.
Senhor presidente, demais vereadores, bom dia. Estou retornando hoje depois de um afastamento e com certeza tenho muito o que falar. Então, se eu passar um pouquinho do tempo aí, me perdoe. Gostaria de agradecer a visita sábado que eu tive da assessoria do deputado Max. Hoje eu iria assumir a Câmara novamente e vieram me acompanhar. Nesse período parado, não preciso nem dar muito esclarecimento, mas eu tive uma chuva de reclamações e exigências da população. O acesso à minha pessoa é muito fácil, comercial. Então a gente ouve muitas coisas. Eu só gostaria de dizer uma frase aqui, vereador Fábio. Você ouve alguns comentários aqui em mesa, em tribuna, que eu gostaria que todos entendessem uma coisa. Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades, dito por Stan Lee em 1922. Então, se você escolhe ser vereador representante de povo, você tem poderes e obrigações. E se você escolhe ser representante de um município como gestor, executivo, prefeito, não esqueça, você tem grandes obrigações. Quando eu ouço reclamações que o nosso município está com poeira, um exemplo, como você disse, vereador, responsabilidades da empreiteira, mas obrigação do gestor está de olho. Se não há como cobrar a empreiteira, vai lá e faça, porque nós representamos o povo. Não podemos deixar de lembrar que nós somos representantes. Esse município com 22 anos só teve 3 representantes no executivo. Gostaria que mudasse. E quem tem o poder para mudar isso, para tentar uma diferença, é o povo. Não estou falando mal dos gestores. Cada um fez sua parte. Mas o município requer outras ações. Hoje, nós temos uma cidade praticamente dormitória, temporária. Nós temos inúmeras empresas grandes aqui, exemplos, algodoeira, emprega 300, 400 pessoas, temporária. E depois a gente quer que o nosso índice populacional aumente, como? Se trabalho temporário. Agora eu gostaria de pegar um gancho. Se o nosso município tivesse condição suficiente de moradia e de casa, esse pessoal não era temporário. Tive reclamações que essa eu gostaria que todos concordassem comigo. O nosso município é agro. Todo mundo fala de boca cheia. Eu não estou vendo nenhum curso preparatório, tecnólogo ou capacitatório aqui em Ipiranga do agro, que forme técnicos, agrônomos. Ah, tem online. Não, eu quero aqui fixo no município. O município tem condição. Tem filhos de agricultores, tem pessoas interessadas em fazer a área agro. E isso tem que ser fixo porque gera emprego. Isso gera desenvolvimento do município. Cadê nós, vereadores? Estamos aqui. Cadê o gestor? É isso que nós temos que aplicar em Ipiranga. Desenvolvimento. E não esperar que o município fique desse tamanho a vida toda. Tive reclamações da Casa Lar. Acolhimento de crianças. Crianças que já vão para lá com problemas familiares. A casa tem condições suficientes de acolhimento? Você acha que uma criança com 4, 5, 6, 7 anos não precisa brincar? Ah, nós saímos com ela e viemos para o parque. Cadê o acolhimento decente na Casa Lar? Secretaria de Saúde. Meu Deus do céu, será que é só eu que recebo reclamações? Pessoal, uma reclamação. Hoje nós falamos isso aqui nessa casa. Se há uma pessoa que não gosta, beleza. Agora, se todas as pessoas não gostam, tem problema. Então, só eu que recebo reclamações da saúde? Ou vocês, vereadores, também recebem? Senhor presidente, as reuniões com o secretariado deveriam ser semanal. Porque eu recebo reclamações todos os dias. Outra coisa. Tivemos algumas festas juninas, julinas, parabéns. Eu acho que o município tinha que ter no calendário uma festa junina central para toda a população, indiferente de onde veio e qual região, com todos os valores culturais. Isso sim é servir a população e valorizar o desenvolvimento do município. Eu tive algumas reclamações do Parque das Emas e sempre vou ter. Não só do Parque das Emas, e entre outras ruas também. Poeira, velocidade, isso é tudo problema do gestor? Não, tem que educar o pessoal. Mas nesse período de seca, não custa nada molhar as ruas. Aonde tem gente morando, tem que estar lá para servir. Porque o voto deles, o compromisso deles com o município é igual de todo mundo. Se a gente não servir eles, nós estaremos fazendo o que aqui? Só, eu não subi aqui na tribuna só para reclamar, não. Eu sei que o município está com inúmeras obras e torço fielmente que sejam entregas todas, da melhor qualidade possível. tá? Mas se a gente não começar a apontar o dedo e às vezes não ir lá pegar a pessoa e levar onde tem que levar e cobrar a obrigação deles também, nós só vamos ficar nessa mesmice. Política que não sai do lugar. Ipiranga merece crescer e tem que ter um representante com um olhar social e servir quem precisa. Obrigado, senhor presidente.
Convido o vereador Jacir.
Bom dia, senhor presidente. Eu cumprimentar, eu cumprimento os demais vereadores. Cumprimentar o pessoal que está acompanhando nós pelas redes sociais. Também quero passar aqui para agradecer aí nosso parceiro aí, o César Dama, aí, que contribuiu aí com a indicação a respeito das câmeras, que chegou. Foi feito pedido aí de umas câmeras, indicamos e ela chegou, as câmeras de monitoramento. Como está passando os vários asfaltos chegando para o nosso município, nada mais justo do que oferecer uma segurança para o nosso povo. Por quê? Porque vai ser muita gente passando pelo município, foco, interligando os municípios, então muita gente vai estar passando por aqui. Nada mais justo de estar centralizando essas câmeras.
Vereadora, são quantas? 25, 26 câmeras que chegou? 26?
26 câmeras que chegou. Vai colocar nos pontos estratégicos. Vai colocar lá perto da borracharia, sentido Luca do Rio Verde. Vai colocar sentido Sinop, sentido Sorriso. Essas câmeras vão ficar em alguns pontos estratégicos. Aí, para controlar o tráfego, né? Quem passa... Muita gente aí, os vândalos faz alguma atrapalhada no município vizinho e vem passando por aqui e afasta identificado o malfator. Também quero dizer ali a respeito do, conversando ali com o nosso secretário de obra, a respeito daquele triturador que chegou, é uma mão na roda ali. Ali ele livrou uma placa regadeira, em vez de estar catando galho todo o tempo, ele conseguiu livrar uma placa regadeira. E é de suma importância, porque aquele resíduo ali, o pessoal está usando, reutilizando ele para levar para fazer cobertura, para forrar os canteiros. Isso é de muita importância. Onde só tomava espaço no lixão, hoje está sendo reutilizado pela nossa população. Em conversa com ele também ali a respeito da água que está sendo pegada, ele falou para mim que é 8 caminhões que estão sendo pegados de água por dia. 8 caminhões ali está badeando a água daquele reservatório onde é que eles fez ali. Eu fui, estive lá com ele e ele estava explicando para mim a guacha, os armazém, o nossos caminhões da prefeitura, Morena Azul, ó. Enfim. Está congestionado o trânsito ali e a água quase não está vencendo. Mas seria isso, senhor presidente.
Jacir, só um minuto, me dá uma palavrinha. Senhores vereadores, gostaria de enfatizar a palavra do nosso nobre vereador Jacir Laureano Maria pelo reconhecimento do triturador. Foi primeiro ano de gestão, tanto do triturador como o adubo. Então, se há reconhecimento que foi benéfico para o município e está economizando, então nós estamos fazendo nosso papel aqui, indicando. Gostaria que a gestão olhasse com olhos mais amorosos quando a gente fizer essas indicações, porque realmente a gente está de olho no município.
Seria isso aí, senhor presidente. Um bom dia a todos, fiquem todos com Deus.
Convido o vereador Eloir.
Bom dia, senhor presidente, aos nobres colegas vereadores, também à população que nos assiste via Facebook, aqui também os que estão assistindo nós em plenário. E hoje, senhor presidente, vim aqui fazer um grande agradecimento, primeiramente às pessoas que acreditaram na deputada Janaína Riva, que foram 197 votos dentro do nosso município, onde o companheiro Evalir César Damo também o apoiou, e dizer que ela está novamente contribuindo com o nosso município e liberou mais R$300 mil aí para fazer as calçadas do nosso município, dar andamento, das calçadas aí do nosso município, onde já veio uma emenda da deputada e agora mais 300 mil reais aí para dar um andamento na construção das calçadas aí, onde também agradecer ao prefeito municipal, que sem a contrapartida do prefeito municipal, o convênio não vem. Que foram agora mais 130.792 com 41 mil de contrapartida do município, totalizando uma emenda aí, presidente, de 974.832 mil reais, que são aí da nossa deputada Janaína Riva. Então quero deixar os agradecimentos à nossa deputada Janaína pelo reconhecimento dos votos que teve no nosso município e sempre vem trabalhando aí em prós ao nosso município. Então quero deixar meus agradecimentos aí ao trabalho da deputada Janaína Riva, que ela faz pelo nosso município e também pelo estado. Então quero aqui deixar os agradecimentos aí à nossa deputada e ao empenho também, vereador Valmor, do prefeito, que esteve na última semana lá e conseguiu, junto à Sinfra, a liberação dos 300 mil, né? Que a gente sabe que o convênio vai para a Sinfra e tem que ir lá na Sinfra lá para conseguir a liberação desse dinheiro. Também, onde estive conversando aí com o vereador Valmor, o prefeito municipal, na sexta-feira. E também, só lembrando aqui, vereador Valmor, em nome do vereador Valmor, que também tiveram trabalhando para, empenhado para a construção das casinhas, né? A liberação do convênio para a construção das 50 casinhas aí. Então dizer que o empenho do prefeito aí é fundamental, está se empenhando, está trabalhando. Para quem conhece de legislação, de poder executivo, de poder legislativo e está nesse trabalho, a gente sabe que não é pro dia para noite que as coisas acontecem e a gente tem que estar assim, que nem hoje o vereador Fábio, o vereador César e o vereador Netão indo para Cuiabá, correr atrás dos recursos para que aconteça. E dizer que o nosso prefeito municipal está empenhado, está correndo atrás aí para que as coisas aconteçam em nosso município. Quero deixar meu agradecimento a todos, um bom dia, fiquem todos com Deus.
Passo a presidência enquanto eu faço uso da palavra. Bom dia, colegas vereadores, servidores dessa Casa de Lei. A Andresa, seja bem-vindo a essa Casa de Lei. Senhores vereadores, a minha fala na tribuna hoje é a respeito de algumas situações, trâmites que acontecem entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, que muitas vezes a presidência é interpretado mal pela sociedade. Então eu venho aqui nessa tribuna fazer alguns esclarecimentos. Quando o poder legislativo manda um projeto de lei para o Poder Executivo, o prefeito precisa sancionar ou vetar o dito projeto. Quando isso, dentro de um prazo determinado, não acontece, ele volta para a casa de lei, que seria a Câmara. Então o presidente da Câmara ou o vice-presidente tem que sancionar esse projeto e fazer a sua publicação. Não porque ele quer, mas é obrigatoriedade do presidente da Câmara ou do vice-presidente. Promulgar, né? Isso. Então são os trâmites legais que acontecem. E por que que eu estou falando isso? Porque hoje, novamente, está acontecendo mais uma vez. O projeto de autoria do vereador César, né? Foi para o Poder Executivo, onde pede transparência nas filas de cirurgias, nas filas de exames, né? E seja divulgado semanalmente essa lista de espera pela Secretaria de Saúde. Então, por que que eu estou falando isso na tribuna? Novamente, o prefeito não sancionou, está voltando para essa casa de lei, e a minha pessoa, como presidente dessa Câmara, vou fazer a promulgação do projeto.
Eu lhe agradeço, presidente. Foi unânime a votação do projeto número 6, onde dá a transparência para os munícipes que estão esperando aí para intervenção cirúrgica, consulta, exames, tem muita gente esperando esse projeto ser prolongado pelo senhor agora, para que a Secretaria de Saúde comece a organização aí para fazer a divulgação desse projeto de lei.
Certo, César. Nós estamos fazendo o nosso papel de presidente da Câmara como gestor, então estaremos assinando sim e mandando esse projeto para frente. Por que que eu volto a dizer que eu vim na tribuna? Porque anterior aconteceu e eu vi muitas reclamações, alguns questionamentos que a presidência da Câmara estava passando por cima do prefeito. Então não é questão de passar por cima do prefeito, mas é uma obrigação da Câmara, uma vez que o projeto foi aprovado pelos vereadores, inclusive foi voto unânime, e o prefeito não veta esse projeto lá, a Câmara tem essa responsabilidade. Gostaria de dizer também, Fábio, referente ao IBGE, a semana passada a gente teve uma reunião com o pessoal do IBGE, onde eles faziam o fest desses resultados. Infelizmente também eu não concordo com o resultado do IBGE que será divulgado. E me chamou a atenção, que até eu queria ter falado na tribuna, a hora que você estava na tribuna, não colocando em xeque o trabalho do IBGE, mas eu questionei eles, quando ele fala que essa diferença de pessoal, de contagem, foi no país inteiro. Aí eu discordo, porque para onde foi esse povo? Foi para os Estados Unidos? Foi para Venezuela? Não sei. Esse povo tem que estar aqui dentro do Brasil. Então eu discordo com ele, questionei esse resultado, mas ele não pode também fazer mais nada, a não ser que a prefeitura, o prefeito, entra na justiça, né? Então fica meio estranho, né? Quando, se fosse só Ipiranga do Norte, tivesse tido redução de pessoal, beleza. Mas quando eles falam que foi no Brasil inteiro, aí eu discordo, porque esse pessoal tem que estar em algum lugar aqui dentro do país.
A preocupação é nesse sentido, né, presidente? O indexador de todos, na grande maioria de controles aí, é o IBGE, e são dados. É o único órgão hoje, em específico, que é por ele que tem que sair. Daqui a pouco cada prefeito vai ter que fazer a tua pesquisa, a tua situação, já que tem esse acordo, já que é pago isso. Porque eu acho estranho, 7.815 pessoas, não estou dizendo a Fábio, então quanto é? Eu não sei mensurar, mas eu imaginava uns 9.500. Por causa dos eventos que a gente faz, o que tem na cidade, o que a gente anda e vê mais ou menos, na minha intuição, seria em torno de 9.500 pessoas. Aí como aceitar dizer que outros prefeitos também da região, outros estados também estão com o mesmo problema? Que indexador é esse? Entendeu? Então assim, qual que é a margem de erro para isso aí? É preocupante. É preocupante. Porque os repasses vão vir? Não vão. É estranho você imaginar uma situação dessa, na minha opinião, né? Não sei mensurar quantas pessoas mais, mas na minha opinião, dos 7.815, teria que ser nos 9 mil. Se fosse próximo dos 9, eu estaria ao menos mais. Mas assim, em percentual, de 7.800 para 9, que eu estou dizendo, é muito dinheiro. É muita falta de repasse que vai vir. Nós vamos estar tratando dos 9 com indexador de 8. Isso dá 15%, 13%, gente. Isso dá um furo no administrativo do tamanho. Esse é o furo da bala. Esse é o vulgo furo da bala. Vocês imaginam? Então, eu, na minha opinião, se é para sugerir, eu sugiro que os prefeitos que entrem em ação contra, entendeu? Para poder evoluir isso aí.
Eu acredito que os prefeitos deveriam se reunir e entrar sim. Eles teve alguma justificativa que o IBGE não tem o poder de polícia. Realmente, ele chega numa casa e faz o questionamento e eles colocam no papel aquilo que a população responde, e não tem como ele falar se é o contrário daquilo que está sendo respondido. Porém, chama atenção esse resultado. Nós temos muitos meios, hoje, inclusive, também eu fiz essa colocação, daqui a pouco está trelando com a Receita Federal, cartão, banco, sei lá, aonde essas pessoas estão movimentando, existem ferramentas para isso, que eles não fiquem só no questionamento local, em campo. Eu acho que precisa ter alguns cruzamentos de dados, cruzamentos de informações e mais o trabalho deles em loco para garantir uma melhor qualidade dos seus trabalhos. Bom dia a todos e uma boa semana.
Senhor presidente, só um minutinho.
Sim, Neto.
Vou aproveitar que você está em tribuna e já que citamos sobre o IBGE, não precisa ser nenhum gênio para ver que o nosso município tem praticamente o dobro do que o IBGE constatou. Se você for pegar uma forma bem simples, só as contas de Facebook que está identificando Ipiranga do Norte dá o dobro de moradores. A gente sabe muito bem, não precisamos omitir dados nenhum, que tem gente que desfruta de programas do governo e por esse motivo não transfere o título para Ipiranga, mas desfruta de todas as condições públicas que nós oferecemos, colégio, educação, saúde. Então eu acho muito injusto, não vou transferir para Ipiranga porque eu tenho tal benefício, mas desfruta de tudo que o município tem. Isso o IBGE devia levar em consideração. Porque, outra coisa, só um minuto. Nós somos uma cidade que eu posso dizer isso, que o custo de vida é caro. Aluguel é caro, saúde é caro, educação é caro, tudo é caro. Apesar de nós oferecermos muito. E nem sempre você consegue encontrar as pessoas na casa. Tem gente que tem 3 serviços. Como que o IBGE vai catalogar o número de pessoas, sendo que às vezes bate 3, 4 vezes na casa e não encontra ninguém? O IBGE não tem como adivinhar quantas pessoas moram na casa. Eu posso dizer com firmeza que tem casas aqui em Ipiranga que moram 3 famílias. Agora você faz 3 famílias vezes 2, são 6 pessoas, marido e mulher. Fora as crianças. E nós só temos isso de moradores? Tem alguma coisa errada. Não podemos colocar toda a culpa no IBGE, eles têm os compromissos dele. Mas tem certas horas que nós temos que ir lá e pegar na mão e levar até onde precisa. Só na adivinhação a gente não consegue chegar onde a gente precisa.
Só fazer um breve comentário, fora a questão do total de eleitores que tem contra a população. Quantas crianças tem de 0 a 18 anos aí, jovens aí que não votam? E tá nesse, falam aí mais de 5 mil eleitores com 7.800 habitantes, então está bem fora do compasso.
César, e eu não quero achar culpado, eu quero solucionar o problema, porque nós não estamos para achar o culpado aqui, nós precisamos solucionar o problema.
Só um minutinho aí, Rogério. Na viagem estava comentando o prefeito também não está aceitando esse número aí. Na verdade, o prefeito pagou, deu o carro, pagou combustível e tudo, e um funcionário para acompanhar durante todo o coisa do IBGE. E tem uma funcionária na prefeitura que são em 4 na casa dela, não passaram lá. Então, dentro da prefeitura tem uma funcionária que não foi passado lá. Então, esses 4 já ficou de fora. Então, calcule quanto que não ficou, né? Os 2 trabalham, o marido e a mulher. Então, à noite eles não foram, né? E de dias não foram também, então...
Lá em casa, 5 de fora. Se é 4 lá, 5 lá em casa, que em casa também não recebia visita.
Isso aí, senhores vereadores, até quebrei um pouquinho o protocolo aqui, mas é interessante sim a gente voltar a discutir e de repente apoiar o Poder Executivo, não só o nosso, mas como Estado do Mato Grosso, que entre, né? E de repente faça uma recontagem, algum trabalho nesse sentido, porque nós só vamos ter esse trabalho novamente daqui 5 anos. E a nossa preocupação como gestores não é que Ipiranga tenha uma X quantia de habitante para aparecer algo nesse sentido, mas a preocupação é que nem o vereador Neto estava falando, o município arca com toda essa carga de assistência, de todo esse peso financeiramente, e não tem esse público que registrado para que a gente possa cobrar o Estado, cobrar o nosso governo federal. Então eu acho que é válido sim dar uma atenção especial e refazer essa recontagem. Uma boa semana a todos.
Devolvo a presidência.
Ordem do dia. Leitura do projeto de lei número 014/2023 do Poder Executivo.
Projeto de lei número 014 de 21 de junho de 2023. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento 2023 do município de Ipiranga do Norte e de outras providências. Por lei, José Graciele, prefeito municipal de Ipiranga do Norte, estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, encaminha ao Poder Legislativo para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no orçamento de 2023, no valor de 10 mil, nos termos do artigo 41, inciso 2º, da Lei Federal número 4.320/64, inclusão de dotação e fontes de recursos no orçamento vigente, conforme segue. Órgão 1, Câmara Municipal. Unidade 1, Câmara Municipal. Função 1, Legislativa. Subfunção 031, Ação Legislativa. Programa 001, Processo Legislativo. Projeto Atividades 2002, Manutenção e Encargos da Câmara Mirim. Elemento de despesa 3.390,32, material, bem e os serviços para distribuição gratuita. Fonte de recursos 1.500, recursos da vinculados de impostos, valor R$10.000.
Leitura dos pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, Eloir Cavacim. 3 votos favoráveis. Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. 3, relator, Evalir César Damo. 3 votos favoráveis.
Debate.
Votação. Senhores vereadores, peço a aprovação desse projeto. Se fez necessário abrir o crédito adicional para dar a manutenção, a compra de equipamentos aí para dar para os vereadores mirins, que começaram os trabalhos deles semana passada. Então, peço a aprovação desse projeto.
Peço também a aprovação desse projeto, como o César disse, né? O projeto vereador Mirim já se encontra e em execução, já tiveram a primeira sessão, então peço o apoio dos senhores vereadores para que a gente possa ter esse recurso e para que nós possamos atender as demandas desse projeto de vereador Mirim. Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura do projeto de lei número 015/2023 do Poder Executivo.
Projeto de lei número 015 de 28 de junho de 2023. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito adicional suplementar no orçamento de 2023 do município de Ipiranga do Norte e de outra providência. Olê José Graciele, prefeito municipal de Ipiranga do Norte, estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, encaminha ao Poder Legislativo para apreciação e votação o seguinte projeto de lei.
Artigo. Perdeu demais, né? Já. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo abrir crédito adicionar suplementar no orçamento 2023 no valor de R$3.000 nos termos do artigo 41, inciso 1º, da Lei 4243 da Lei Federal número 4.320/64, destinado ao reforço das seguintes dotações orçamentárias.
Leitura dos pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, Eloir Cavacim. 3 votos favoráveis. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos. Relator, Evalir César Damo. 3 votos favoráveis.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 099/2023.
Indicação número 099/2023. Autor, Fábio César Tavares. Indica ao prefeito municipal a necessidade de se criar um sistema de controle, identificando com código QR Code ou algo semelhante para colocar nos caminhões de motoristas residentes no perímetro urbano, fazendo uma parceria com a Polícia Militar, suavizando a situação de multas, etc., no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, com base no que dispõe o regimento interno da Casa e a Lei Orgânica Municipal. Requeiro à mesa, ouvido soberano plenário, que a expediente indicação seja enviada ao órgão competente para concretização dessa medida.
Debate.
Pessoal, acho que não tem um de nós que já não foi indagado pela população, principalmente pelos caminhoneiros, né, que são residentes aqui no município, em relação a essa situação de multas que são aplicadas, né, nesses veículos aí que ficam estacionados. Somos sabedores também que tem pessoas que utilizam das faixas aí como garagem, né, tem esse lado, mas assim, isso não vai mudar. Nós não conseguimos fazer ou fornecer um local apropriado. Talvez uma empresa privada que venha e faça um estacionamento, um porto seco, alguma coisa aí bem estruturada para essas pessoas poderem colocar. Isso vai ter custo. Talvez nem todos, né, aderem a essa situação. O que é essa ideia, vereador Neto? Já que nós temos o militar também, ele não vai saber, você é de Ipiranga, você não é do Ipiranga. Ele não adianta falar assim, ah, esse aqui é o caminhão do Zé, do Pedro, do Paulo. Coloca lá um QR Code, uma identificação, ou uma tarjeta, alguma coisa, que para obter ela você tem que ir lá na delegacia, fazer todos os trâmites, mostrar a sua documentação, dizer onde costumeiramente o teu caminhão fica estacionado, ou ele vai ficar estacionado, um controle, ele faz esse documento, ele faz essa identificação e coloque. Por que que está acontecendo? Tem muita gente reclamando. Talvez o caminhão está empracado, Sorriso, Sinop, alguma coisa, ele estaciona ali, ele leva uma multa, daqui a pouco, cara, leva uma multa hoje assim, dependendo da situação, o custo é alto. Com o frete que os caras ganham, isso aí se arrebenta. Então assim, o que que seria essa indicação? Nós tentarmos arrumar um programa, um meio termo, né, para não ferir com a situação municipal, com os outros usuários, né, para não ficar trancando rua. Também não inferir com regras de trânsito ou com leis em relação à polícia militar a obrigatoriedade dela. Eu estou dizendo em relação a estacionamento. Eu não estou dizendo IPVA, outros impostos, tributos ou alguma outra infração que esse motorista está cometendo. Estou dizendo simplesmente um controle para esses caminhão que geralmente estaciona em frente das suas casas, no outro dia cedo sai para trabalhar, ou que ele fica por um determinado tempo, mas que isso fique informado, entendeu? E um simples, estou dizendo que é QR Code por causa da modernidade, mas se nós emitir um panfletinho, um documento que fique lá dentro da gabine do caminhão para o cara chegar e identificar, mais ou menos uma identificação dessa, ou a placa, que quando o militar for lançar a multa no sistema, aparece lá para ele, essa placa de Ipiranga está catalogada, entendeu? Que aí quem tiver interesse sobre essa situação, ele vai ter que procurar a polícia, ele vai ter que procurar o destacamento e se cadastrar, para ele poder ser guarnecido dessa situação. Então assim, porque está tendo muita reclamação. Aí você vai ficar toda vez, ô polícia, multa esse cara não, esse cara é um morador, isso é antiético, não é legal, nem para vereador, para prefeito, para Zé, para Pedro, para todo mundo, e muito menos, até mesmo o destacamento, ele não quer fazer essa multa para os moradores daqui, mas ele vai adivinhar? Ele não vai, Jaci. Então nós temos que criar um sistema, um controle, alguma coisa parecida, ou talvez sugestão de vocês aparece em outros modelos, uma outra maneira, entendeu? Para a gente também não lascar com a vida desse povo. Porque uma multa de trânsito, bicho velho, ela é indesejada. Eu não estou dizendo o cara passar por cima, depedrar, fazer alguma coisa, não pagar imposto, lanterna queimada, não. A minha colocação aqui, tão quão simplesmente é para os caminhões que ficam estacionados na pernoite ou semanal ou mensal, alguma coisa na frente das suas propriedades, dentro da casa, dentro das ruas da cidade. Vereador. Essa seria a minha colocação.
Vereador Fábio, falo mais. A partir da sua indicação, eu vou ver se eu consigo tramitar uma lei dentro dessa casa de leis e eu acredito que todos vão ser coniventes com a situação. Hoje nós temos inúmeros caminhoneiros que realmente não tem lugar onde guardar o caminhão. O Poder Executivo tem todos os trâmites legais para cobrar todos os encargos. O município é beneficiado com o recolhimento de impostos sobre esses caminhões. Não são? Ou eu estou errado? Então o município tem, ganha recursos deles. É fácil só cobrar. Por acaso a gente ofertou alguma coisa a eles? Não. Então, através do QR Code, vamos fazer uma lei diferente. QR Code no caminhão vai ser beneficiado o cara que tiver o caminhão dentro do município, Ipiranga do Norte. Dá o direito a ele estacionar dentro do município. Porque realmente não tem nenhuma empresa que forneça o acolhimento a eles. Então, se é contribuinte de Ipiranga do Norte, tem direito de tramitar dentro de Ipiranga do Norte. Com o leitor do QR Code. Vai recolher lá na delegacia, vai pagar os seus impostos e tem direito de desfrutar do município.
Eu acho que, pensando assim, Neto, existe sim interesse de algumas empresas no privado em montar um porto seco, um local, um estacionamento ali. Então você sabe que hoje, assim, um caminhão hoje do tamanho que é aí, precisa de 100 metros quadrados para cada caminhão, né? Então não é bem assim que nós vamos resolver o problema de Ipiranga do Norte.
Não.
Precisa 2, 3 hectares e o mais. A aquisição desse terreno, vereador presidente, ela não é barata. Por quê? Nós precisamos de um local lindeiro ao município, do lado do município. Não adianta comprar 3 hectares lá na Baixa da Égua. Tem que ser aqui, do lado. Então, para alguém encorajar de montar uma estrutura dessa, porque acho que se faz necessário, precisa, e ela é rentável, mas num determinado tempo. Agora, se você falar assim, eu vou comprar 3 hectares para poder fazer um estacionamento, depois tirar em noite e pernoite, nunca mais. Então, talvez tenha que ter um incentivo, talvez, do Poder Executivo nessa área, daqui a pouco fazer o pavimento, daqui a pouco essa área fazer uma situação, ajudar um cascalhamento, fazer alguma parceria que pode ser feito, né? Que seja no privado, mas vai estar atendendo no coletivo. Porque se não tiver união entre os proprietários de caminhão, o empreendedor e o Poder Executivo, esse é um detalhe que nunca vai se sanar. Porque o custo, João, é muito alto para nós comprar uma área dessa. Entendeu? E o cara que vai ceder ou comprar ou ele vai investir, se ele, pela atividade de ir lá recuperar, se ele fosse montar um TRR, um posto de gasolina com grande imensidão, beleza, ele teria uma outra atividade. Mas ir lá cobrar 20 reais, 30 reais, 5 reais do banho, 30 reais do banho para o cara passar a noite ali, tal e tal, 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 ou uma mensalidade desse caminhão que vai estar estacionado, a adesão pode ser pouca e o cara se estrumbicar. Então tem que ser pensado muito bem, entendeu? Para a gente poder atrair algum desses lindeiros do município aqui, a influenciar ele e dizer, é um bom projeto, porque vai estar atendendo no coletivo e ele pode ser rentável.
Eu acho que muito boa a indicação, Fábio. Nós precisamos usar as ferramentas que nós temos hoje de tecnologia e concordo com o Neto. Eu acho que é o momento, né, da gente provocar, de repente, uma reunião. Sei lá, eu vou chutar aqui a agricultura, a Secretaria de Agricultura, que é junto, indústria e comércio, e a gente, de uma vez por todas, discutir o assunto e resolver essa questão do tráfico de caminhão dos nossos munícipes. Porque falava com o secretário agora aqui, um colega da gente, recebeu 6 multas. E ele é morador aqui do Ipiranga do Norte. E ele está prestando serviço para os produtores daqui de Ipiranga do Norte. Muitas vezes nós falamos do motorista, do transporte, e esquecemos que o município se beneficia, como o Neto disse, através do imposto, né? Através do recolhimento, e também precisamos atender os produtores que nesse exato momento acontece colheita em nosso município. ficam sábado à tarde mesmo. Eu presenciei produtores apavorados porque estava faltando caminhão e ele precisava continuar a colheita. Então eu acho que nós precisamos olhar com carinho, sim. É o momento de se juntar os poderes executivo e legislativo e pensar numa solução para os nossos moradores.
Senhor presidente, isso aí é um assunto bem delicado de se tratar, porque a partir do momento que você faz um pátio e puxa a responsabilidade, um módulo de um caminhão daquele, quando você coloca a pessoa dentro daquele estacionamento, ali vai ter que ter guarda, porque o módulo de um caminhão daquele ali, quando tirado, ele custa 100 mil real, ele custa 70 mil, então é um negócio que tem que fazer bem caprichadinho. Não é só colocar o caminhão dentro do pátio e abandonar porque daí o cara vai ficar à mercê da sorte, porque todo mundo vai estar entrando ali dentro. Aí vem motorista bom, vem motorista ruim, ali vem motorista de qualquer tipo de.
Mas seria, Jacê, eu entendo, você está certinho, é igual eu estou falando. Se a gente for opinar para fazer isso de um negócio e buscar uma empresa privada para fazer isso, ela sabe das obrigatoriedades dela, segura isso e aquilo, cancela, porta de entrada, identificação de motorista, bem caprichado. Existe já, né? Nós temos, vamos pensar, vamos bem próximo daqui, no Redentor em Sorriso. Ele tem, cancela, o cara entra, tudo notificado certinho, tal e tal, então ali fica bem. Uma vez que for fazer, se nós não tiver uma ducha quente, um banheiro, um negócio muito bem caprichado, não adianta se colocar. Só ir lá e falar assim, ó, quadradão e deixa aí. Não. Realmente vai ter que ser uma empresa. Uma empresa prestar esse serviço e nós, o poder legislativo, executivo, se ajeitar e se organizar, ver até onde nós podemos ir e ir. E correr de atrás disso. Porque o Rogério falou, exato, Rogério. Nós temos quantas microempresas que tem 2, 3 caminhão e recolhe ISS ali dentro? Quantos impostos IPVA e documento recolhe imposto aqui dentro? E outra, o que, que esses caras fazem? Além de heróis, que pensa num caboclo que defende caminhoneiro, é o Fábio. Não é porque eu estou aqui fazendo indicação. Porque eu acho que esses caras são muito importantes. Eles são extremamente importantes. Além da vida que leva na estrada, entendeu? Eles transportam realmente o Brasil nas costas. Ipiranga precisa do quê? 98% do setor agrícola precisa do quê para transportar da lavoura para cá? Caminhão. Então não seria nada diferente do que nós estamos fazendo o quê? O encontro, né? Seria uma parceria já que já tinha que estar existiu, já tinha que estar fluindo. Mas um reconhecimento também, né? Lógico. Eles não se incomodam e não se opõem a também fazer a contrapartida deles. Eles estão à disposição. Andei conversando com alguns, entendeu? Não é eles que, se eu tiver de pagar uma mensalidade para deixar dentro, ou pátio, ou alguma coisa, ou algo relacionado. Então eles não se omitem, né? Não todos, né? Isso não vai ter aquela adesão 100%. Vai acontecer algo no meio aí, todo negócio tem. Mas a maioria, a grande maioria, vai ter sim. Eles são adeptos a essa benfeitoria, a fazer uso, entendeu? E contribuir junto. Então a gente, acho que a gente tem que sim, Rogério, unir forças e procurar e questionar, levantar a lebre e não deixar no esquecimento, só naquele fogo de paia do momento. Vamos tentar conduzir, daqui a pouco nós vamos atrás de emenda, vamos ver o que, que a prefeitura pode fazer, ou se a gente encontra um empresário que tenha, que seja, que possa fazer isso aí, entendeu? Porque assim, precisa de espaço grande. Esses baita caminhão aí ocupa 100 metros quadrados cada um. Vamos pensar entre manobra e tudo, 100 metros quadrados. 2 hectares, daqui a pouco você fala assim, o que que deu? Botou 100 caminhão dentro. Então assim, tem que ser bem estudado.
Eu acho que realmente, né, Jacir, é o custo. Claro que o Poder Executivo não poderia abraçar uma situação dessa onde ficaria de guarda de um equipamento tão, com um valor tão alto. Mas eu acho que essa indicação do Fábio é bastante aplausiva para a gente dar o pontapé inicial. Eu acredito que uma pessoa que levou 6 multas, é impossível que essa pessoa está tão imprudente assim. É claro que nós não vamos passar a mão se a pessoa está em cima de calçada ou algo nesse sentido, não. Tem que respeitar o trânsito, sim. Mas o fato dela acessar a sua casa aonde ele é morador, eu acho que precisa ter um acompanhamento. O QR Code seria uma baita ferramenta para fazer esse rastreamento, para que a pessoa que esteja na rua, no caso policial, não emite uma multa, muitas vezes indevido, aonde a pessoa está trabalhando. Agora, se realmente a pessoa está infringindo a lei de trânsito, aí a gente tem que apoiar, sim, esses policiais que estão tendo essa atitude. Mas eu acho que muitas vezes está faltando, de repente, compreensão, alguma coisa nesse sentido.
Excelente indicação. Só eu acho que talvez o município aí fazer uma campanha para transferências de placas. Quem tiver com a placa Mercosul já tem o QR Code ali. É simples. Então faz uma campanha para fazer transferência de veículo para o município. Simples.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Palavra livre, convido o vereador Eloir.
Só desejar um bom dia a todos, fiquem todos com Deus aí, uma ótima semana.
Convido o vereador Fábio.
E mais uma vez aí, agradecer aos que nos acompanham via Facebook, funcionários dessa casa, pedir a Deus aí que nos ilumine nessa viagem nossa a Cuiabá. É trânsito, é estrada, e a gente sabe os riscos que a gente corre. E desejar a todos aí uma excelente semana.
Convido o vereador Celso.
Eu desejo a todos aí um excelente dia, uma ótima semana. Que Deus acompanhe aí o pessoal que vai a Cuiabá, Fábio, César, Neto. Seria isso aí, presidente.
Convido o vereador João.
Dar um bom dia a todos, agradecer a todo mundo aí e desejar uma boa semana a todos.
Convido o vereador Valmor.
Queria agradecer aos funcionários da Câmara aqui, essa casa de lei aí, a Andressa aí, que está presente aí, seja sempre bem-vinda aí. Queria desejar uma boa viagem aí para os colegas vereadores, o Fábio, o César, o Neto, que vão em Cuiabá em busca de recurso. Isso é muito bom. Eu acho que todos os vereadores empenhados, a gente pode fazer um bom trabalho aí, Neto. Um bom trabalho aí, se Deus ajudar, a gente vai deixar alguma coisa para os próximos vereadores aí. E desejar uma boa semana a todos.
Convido o vereador Neto.
Bom dia, Andressa, demais vereadores, essa casa hoje com todos os legislativos presentes, sentado em mesa. Eu gostaria de agradecer, retornei hoje, e dizer que o nosso município está em desenvolvimento. Parabéns. Que continue assim. E eu não retiro a palavra que estamos aqui para servir sempre. As cobranças vêm e a gente tem que ter o entendimento que estamos aqui para servir e ouvir todas as reclamações do município. Estamos indo para Cuiabá hoje. Iremos fazer uma boa viagem e os que fiquem representem muito bem o nosso município, que eu tenho certeza.
Convido o vereador Jacir.
Desejar uma semana abençoada a todos e o pessoal que vai a Cuiabá, muito cuidado na rodovia, porque o negócio é complicado. Agradecer a presença da Andressa também aí, pessoal das redes sociais. Desejar uma semana abençoada a todos, fiquem todos com Deus.
Convido o vice-presidente César Damo.
Gostaria de agradecer a presença de todos, da Andressa aí, faz parte da imprensa local, divulga nossas ações aí também, a todos os funcionários da casa, e para nós que vamos a Cuiabá aí, que Deus nos acompanhe na ida e na volta também, com segurança, e desejar aí uma boa semana a todos.
Também gostaria de pedir a Deus a proteção divina sobre cada um de nós, todos os nossos munícipes, os nossos colegas que logo mais descerão para Cuiabá, sempre em busca de recursos para o nosso município, que Deus possa abençoá-los, levando e trazendo de volta para o nosso município. Gostaria de agradecer também todos os nossos servidores que sempre estão aqui de prontidão para acompanhar os nossos trabalhos, porque muitas vezes sem eles nós ficaríamos de mãos amarradas, e eles fazem com que parte desses projetos aconteça. Agradecer a presença da Andressa também, seja sempre bem-vinda a essa Casa de Lei, e em nome dela convidar toda a população para que possa fazer presença na sessão, acompanhar o trabalho dos nossos vereadores, que muitas vezes somos taxados que vereador não faz nada. E eu posso ser um daqueles que queimei a língua no passado. Hoje estou aqui, inclusive, como gestor da Câmara Municipal, queimando a minha língua. Vereador faz muito pelo município, corre atrás, fica aqui meio-dia, meia-tarde em reunião, como nós colocamos agora, de repente, dos motoristas. Logo mais, com certeza, nós vamos sentar, debater, estamos buscando. Muitas vezes não alcançamos aquilo que a gente deseja, mas a nossa vontade sempre está melhorando para os nossos municípios. Dessa forma, eu encerro a 11ª sessão ordinária do dia 3 de junho de 2023.